bom dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Esse é o programa Entre Elas e a gente começa hoje. Estamos iniciando nossos trabalhos.
Hoje é dia de estreia, gente.
Dia de estreia, nós estamos tão felizes. Eu sou a Tatiana Costa.
E eu sou a Patrícia Corsetto.
Somos jornalistas, somos mulheres e somos faladeiras, é isso? Somos, né?
Eu acho que sim, eu acho que quando a gente pensou nesse programa, a gente queria o quê? Provocar.
Provocar, falar sobre as nossas questões, falar pra todos.
Sim, porque apesar de ser um programa de mulheres e feito por mulheres, queremos falar para todos.
É isso, nós, o Entre Elas vai trazer a voz, vamos dar voz às mulheres, vamos trazer mulheres que estão aí fazendo e acontecendo, e não importa o setor, não importa o quê e não importa a posição. Estamos fazendo, estamos acontecendo, e é importante mostrar esses rostos, esses nomes. É importante falar, né, Tati?
Essas vozes, né? A gente vai ter vários sotaques aqui, inclusive. Acho que é importante trazer isso, né? A Rádio de Curitiba, nós estamos em São Paulo, né? E vamos trazer vozes de mulheres de todo o Brasil com vários sotaques.
E vamos trazer pautas muito relevantes. Vamos já falar de hoje?
Vamos falar do programa de estreia, que tá incrível.
Tá bem importante. Tem um tabu aí, né, Paty? Tem um tabu que persegue as mulheres por talvez toda a nossa existência, porque é fisiológico, né? Menstruação, sim. Menstruação é fisiológico.
Só a gente sabe o que é isso.
Bastou ser mulher, bastou nascer mulher, estamos menstruando. Nascemos com esta condição física. E por muito tempo isso foi um tabu. É muito complicado falar sobre sangue na frente das pessoas. As pessoas se ficam constrangidas com aquilo, né?
Sim, eu vou aproveitar aqui. Eu estava lendo a coluna da Maria Homem, que é minha amiga, né? Uma pessoa que todo mundo sabe publicamente que eu sou super fã. E era exatamente sobre o nosso programa de hoje. Então vou trazer um trechinho da coluna da Maria Homem para a gente começar a sinalizar sobre o que a gente vai falar. É preciso falar sobre o tabu do sangue. Falar de menstruação ainda é tabu? Em sua coluna para o jornal Folha de São Paulo, a psicanalista Maria Homem afirma que é preciso falar sobre sangue, mulher, pobreza, vergonha, menstruação e estigma. Diz Maria Homem: o sangue é um tabu milenar. Tem gente que desmaia só de ver ou tirando sangue. Tem religião que não permite transfusão de sangue. Melhor morrer que receber sangue de outra pessoa. Tem religião que proíbe sexo com a mulher nos dias em que ela está impura, ou seja, menstruada. E quem tocar nela fica impura até o dia seguinte. Muitas culturas, inclusive a nossa, estabelecem regras para lidar com essa impureza. Regras implícitas e explícitas. Mas quais as melhores políticas de saúde pública para lidar com o sangue ou financiá-lo? O debate só começou.
Só começou mesmo porque a primeira convidada nesse programa de estreia é nada menos que Marília Reis. Marília Reis é advogada, deputada federal por Pernambuco, filiada do Partido dos Trabalhadores e é uma das principais, a principal responsável por estar neste momento discutindo isso em Brasília, esta pauta. Nós tivemos, nas últimas semanas, menstruação sendo falada, sendo noticiada em todos os lugares, porque ela vem de uma pauta de um projeto de lei que foi vetado.
Sim.
Foi vetado.
Importante trazer isso, né?
Foi vetado. Esta pauta que a Marília Reis tem trabalhado já há pelo menos 2 anos lá dentro, trazendo toda a importância da distribuição de absorventes para meninas em condições de baixa renda, para o sistema prisional, para mulheres que estão encarceradas, para o sistema de saúde, para o SUS, foi vetado. nas últimas semanas. Então é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, né, Tati?
Sim, sim. Bom, eu acho que é sempre muito importante a gente frisar uma coisa, né? A gente está falando de um lugar super privilegiado, né? De mulheres brancas, cis, que tem uma condição financeira boa, né? E quem não tem, como é que fica, né? Por isso é importante a gente ouvir a deputada que vai trazer todo esse contorno desse nosso Brasil, né?
E a representatividade da mulher dentro da política. Então, nossa primeira pauta, mulheres na política.
É bom sempre lembrar que a gente está às vésperas aí de, né, um ano eleitoral que vem chegando, né? E é importante que a gente tenha informação para que a gente consiga ter um panorama do que está acontecendo, consiga ouvir várias vozes, várias vertentes, né? Para aprender a votar, né? Para votar melhor, para votar com consciência.
Já está, né, na hora, né, de aprender a votar. Passou da hora, né?
Eu acho que sim, né, gente?
Passou da hora.
Hoje em dia só não se informa quem não quer.
Exato. Olá, deputada Marília, seja muito bem-vinda.
Olá, Tatiana, olá, Patrícia. É uma alegria estar aqui com vocês e falar para esse povo do sul do Brasil, né? Eu vi um pouquinho o nosso sotaque e falar sobre um assunto tão importante como esse.
Concordo. Gente, ela fala do nosso... A senhora está falando do nosso sotaque, mas o sotaque da senhora traz aquele calorzinho, sabe? Sabe aquele calorzinho que só...
Abraço, né?
É aquele calor que só tem nas praias do Nordeste e que a gente aqui em São Paulo fica... Ô, cadê minhas férias? Deputada, eu vou contar uma coisa para quem está ouvindo a gente. Quando essa pauta da... Toda essa questão da pobreza menstrual... começou a ser de fato falada publicamente, discutida publicamente, e eu soube, tive acesso ao seu projeto e soube que aquilo estava acontecendo naquele momento, entrei em contato com a sua assessoria, eu fiquei extremamente feliz com isso, que eu falei, olha só que ótimo, eu vou ter condições de conversar com alguém que está olhando para a gente e para essa necessidade, para esse problema de saúde pública que a gente vive a perder de vista, né, de tantos anos e de uma vida de mulheres assim. Fiquei muito animada com isso e de repente a gente, talvez eu possa dizer que a gente recebeu um balde de água fria. Foi dias após eu entrar em contato com a sua assessoria, eu falei, eu não acredito nisso, que a gente estava para subir um degrau, né? Era apenas um degrau, porque inclusive eu queria conversar com a senhora na época sobre o que vamos fazer depois disso. Já estávamos contando com o depois disso, quer dizer, foi um balde de água fria. Então, acho que a gente já pode começar essa conversa entendendo um pouco o que aconteceu. A gente vai voltar, a gente vai entender melhor esse projeto, a gente vai entender as necessidades, mas assim, o que aconteceu naquele momento em que o atual presidente Jair Bolsonaro disse não para todas nós, porque eu entendo dessa forma, foi um não para todas nós.
Bem, primeiro fazer um relato mais ou menos de como a gente teve essa ideia e de como conseguiu engajar todo o parlamento, tanto a Câmara quanto o Senado, nessa questão da dignidade menstrual. Primeiro, a gente acompanhou alguns debates que estavam acontecendo em outros países do mundo, desde países mais pobres até países que a gente considera mais ricos, e que mulheres de todos esses lugares passam por essa situação. Mas era um sofrimento silencioso, porque é um assunto que em todo lugar, alguns lugares mais, outros menos, é considerado tabu. Então, as mulheres passam por isso caladas, sem recorrer a ninguém, sem reclamar. E é necessário que haja políticas públicas para que as mulheres tenham essa consciência de que isso é um direito, de que ter dignidade, principalmente em assuntos relativos à sua natureza, ao seu próprio corpo, é um direito. Então, foi nesse contexto que a gente deu entrada no projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, que foi o primeiro a tratar do assunto e causou até algum choque, né, no início. Muitas pessoas não entendiam por que é que a gente estava falando sobre isso, estava querendo que o Estado fizesse uma intervenção nesse sentido, justamente porque é um assunto bastante considerado e relegado ao privado. Então, com isso a gente procurou tornar esse assunto, essa pauta, uma pauta da Câmara. A gente não buscou sectarizar, fazer uma disputa política como na verdade o presidente, o ex-presidente, busca fazer com tudo. Né? Tudo que ele pega, ele tenta fazer uma disputa política. Eu não chamo de politizar, porque politizar é uma coisa boa, mas ele busca fazer disputa ideológica com tudo que ele tem acesso. Então, a gente primeiro engajou as mulheres nós somos poucas na Câmara, e apesar de termos divergências ideológicas bem grandes umas com as outras, a gente se une em muitas pautas, por isso que existe a bancada feminina. Então, primeiro a gente fez essa articulação com as mulheres, e enquanto isso, outras deputadas e deputados foram apresentando projetos relativos ao tema. E todos esses foram sendo apensados ao nosso, para depois serem avaliados, né, em comissões e em plenário. Então, essa articulação com as mulheres foi importante, porque cada mulher se articulou com o seu partido. E isso, eu estou falando de partidos de direita, de esquerda, de centro, foi sendo tratado como um assunto importante para o país. E eu acho que nesse momento é importante a gente ter atitudes assim. A gente tem visto o presidente Lula também tomar atitudes para unir o Brasil. A gente precisa voltar a unir o país em torno de temas que são importantes. A gente está vendo as pessoas passando fome, as pessoas sem poder comprar carne, as pessoas sem poder ter acesso à comida, quanto mais absorvente. Então, são temas que são relativos à situação do povo brasileiro, e não simplesmente do lado A ou B. Então, fizemos essa articulação na Câmara, inclusive porque, por incrível que pareça, Bolsonaro é desse jeito, mas tem muita gente que até está na base de governo dele, até temporariamente, que não é igual a ele. Então, estava conosco nessa articulação do projeto, representantes, inclusive, da própria bancada governista, participaram das articulações, e foram 3 anos conversando sobre isso, sobre orçamento, avaliando impacto orçamentário financeiro. Inclusive, a avaliação do impacto orçamentário financeiro foi possível ser feita agora, perto da votação. Por quê? Porque é um assunto que foi tomando corpo no país inteiro, e a gente pôde ter como parâmetro algumas licitações que foram feitas no país, em estados ou municípios, para compra de absorventes. Então, podemos ter um parâmetro de preço. A gente não podia levar em consideração, usar como parâmetro somente um preço que a gente veja em supermercado. Então, tudo isso foi feito com bastante cuidado, com a assessoria técnica tanto da Câmara quanto de representantes do próprio governo, e foi tudo totalmente acordado. E se você for observar no projeto final que foi votado, que foi no relatório final, foram incorporadas ideias de outros deputados também, inclusive deputados petistas, como a deputada Rejane Dias, por exemplo, que propôs a questão das mulheres encarceradas receberem os absorventes também, que a precariedade da situação delas já é muito além. Elas recebem um kit de higiene igual ao dos homens, quando as necessidades das mulheres são diferentes. Então, foi incorporada a ideia da deputada Rejane Dias e do deputado Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, por exemplo, em relação a incorporar os absorventes como item da cesta básica. Então, foi algo realmente construído em conjunto, como deve ser no parlamento, uma casa de diálogos. Tanto é que a aprovação se deu por unanimidade, tanto na Câmara quanto no Senado, porque também envolveu conversas com as lideranças do Senado. Então, ao que tudo indicava, a gente esperava que fosse aprovado, apesar de que de Bolsonaro se pode esperar qualquer coisa, e ele vetou alegando, fazendo 1000 alegações orçamentárias, quando na verdade tudo isso já tinha sido combinado. A gente poderia, a nossa vontade, enquanto bancada feminina, e a minha própria, obviamente, era que a gente determinasse a distribuição a todas as mulheres, por meio do SUS, como se acesse a um preservativo, se pudesse ter acesso ao absorvente. Isso geraria um custo de aproximadamente R$1 bilhão. Então, diante dessas articulações, a gente afunilou para o nicho, né, para esse público de meninas de baixa renda, inscritas no Cade Único, estudantes de escolas públicas, mulheres encarceradas, mulheres em situação de rua, meninas cumprindo medida socioeducativa. Isso aí geraria um custo de aproximadamente 85 milhões de reais. E por que é que a gente chegou à conclusão de que deveria se sair do SUS esse recurso? Porque o SUS, mesmo com a PEC dos gastos, a PEC do teto, a PEC do fim do mundo, como a gente chama, o SUS sofre um reajuste anual de acordo com o IPCA. E para o próximo ano, somente para o próximo ano, estava previsto um reajuste de cerca de 3 bilhões de reais. Ou seja, dentro desse reajuste, que fosse priorizado esse valor de 85 milhões para efetivar essa política de saúde pública que a Câmara estava instituindo. Então foi tudo conversado, tudo calculado, constava no projeto sim, essa questão de que ele diz que não dizia qual era a fonte de recurso e tudo mais, tudo isso é mais uma fake news, não é verdade, está lá bem discriminado no projeto. Então votamos e a tendência é que o veto seja derrubado, porque na minha opinião esse veto foi mais uma disputa política que ele travou, porque foi um projeto, o projeto principal era de uma deputada do PT. Eu não vejo outra razão, porque diante de tanta coesão que a gente construiu ao longo desse tempo, ele tomou essa atitude que foi um absurdo inclusive pela forma dele se expressar, como sempre, é de uma falta de empatia terrível, de uma misoginia terrível. Inclusive, eu acho bom que a gente está conversando aqui, são duas mulheres que estão nos entrevistando, porque sempre quando tem homens entrevistando, eles ficam tentando diminuir a importância dessa situação, dizer, não, mas veja bem, num momento como esse, tão difícil, que está se cortando gasto para tudo, gastar com absorvente e tudo mais, sempre tem algumas questões que as mulheres, quando estão entrevistando, não colocam, porque por mais que a gente não tenha passado por situações específicas dessa, por mais que a gente ao longo da vida não tenha tido problema de ter acesso ao absorvente, a gente imagina como seja a situação, consegue se colocar no lugar dessas mulheres que passam por isso, que têm sua dignidade atingida, as meninas que muitas vezes até aquelas que têm acesso ao absorvente têm vergonha de pedir, quanto mais a que vê a situação em casa tão difícil que a mãe tenha que optar por comprar um pacote de arroz ou um pacote de absorvente, um pacote, um quilo de feijão ou um pacote de absorvente. Então, isso é algo que a gente entende, que a gente consegue dimensionar o que é que essas mulheres passam.
E eu acredito também, deputada, que a senhora colocou muito bem que os homens, eles acabam não compreendendo muito bem o que a gente... E vou pôr desta forma, estou sendo até... um pouco mais amena.
Boazinha.
Porque a gente também não pode generalizar, é isso. A gente caminhou muito, demos grandes passos. Existem homens, sim, que estão ouvindo. E a intenção de nós falarmos é que cada vez mais pessoas nos escutem. Não só mulheres, mas eles também. Porque tem que ser uma luta humana. Não tem que ser uma luta sexista, tem que ser humano, tem que ser empático, acredito.
Eu acho que a deputada, ela trouxe uma palavra que eu acho que resume bem isso, dignidade. Né? Isso independe de sexo, de classe, de gênero, acho que as pessoas têm direito a isso.
Exato.
Porque a gente está falando de uma posição super privilegiada, né? Mulheres brancas, cis, que podemos comprar nossos absorventes, que temos uma condição financeira.
E que tiveram minimamente orientação, né? Inclusive, como se usa, como se limpa. Pessoas que têm acesso à água.
Que é uma questão de higiene, inclusive, de saúde pública, né? De ter recursos, de ter acesso, né? A água e energia, ao mínimo, né?
É muito maior, inclusive, do que isso. E eu ainda acredito que talvez explicar um pouco, talvez, numa forma muito beabá, explicar para os homens que talvez eles nunca vão compreender no corpo deles o que é sentir um fluxo menstrual. Sentimos cólica, sentimos muitas coisas durante esse período. Então, talvez, imaginem, é uma cena muito complicada de se imaginar, é uma cena muito difícil de se imaginar, mas nós passamos por isso.
Todos os meses, né?
Todos os meses, durante muitos anos. Algumas pessoas durante a metade da sua vida.
A grande questão, né, Tatiana, é que nós vivemos num sistema, numa sociedade que é pensada por homens, e executada, as políticas públicas, tudo é pensado e direcionado para os homens. E isso não se resume somente à questão de ter absorvente ou não. mas mulheres passam por flutuações hormonais, por limitações fisiológicas ao longo dos meses, ao longo dos anos de sua vida. O próprio papel reprodutivo que a mulher exerce, que é justamente o que causa toda essa opressão que nós vivemos, a diferença salarial e a dificuldade no mercado de trabalho, esse papel reprodutivo que é relegado à mulher, tudo isso é desconsiderado, porque nós vivemos numa sociedade pensada para homens. Então, por exemplo, eu estou gestante, estou tô com 28 semanas, 7 meses de gestação, e é claro que a gente fica com a produtividade prejudicada se a gente se deixar prejudicar, se a gente deixar, enfim, é a natureza, né? A gente fica menos produtivo, fica mais devagar, digamos assim, mas a gente não pode deixar isso acontecer, porque senão a gente é atropelada pelo sistema, atropelada pela sociedade. Na Câmara mesmo, eu não vou tirar licença maternidade, porque a gente tirar licença, a gente abre mão de meses de mandato. Eu vinha conversando lá, sou da mesa diretora da Câmara, e vinha insistindo para a gente repensar formas de a parlamentar tirar licença maternidade sem abrir mão de exercer seu mandato. Então, até algumas semanas atrás, quando a parlamentar tirava licença maternidade, era colocado lá como falta justificada. As mulheres, quantas mulheres que tiram licença do trabalho e quando voltam são demitidas? Muitas mulheres. Então, tem até um percentual bastante considerável, de mais da metade. Por quê? Porque as mulheres têm seus filhos, além de terem aquele período de dependência da criança dela, depois a sociedade relega a ela o papel do cuidado. Então, tudo isso é relacionado à questão da menstruação e do acesso absorvente, é o mínimo, uma pontinha do iceberg diante de tantos problemas que a gente tem e que a gente precisa resolver, e só se resolve com mais mulheres nos espaços de liderança e de decisão.
Entre elas.